Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações para você e também sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você reivindicar, né, reclamar e fazer suas observações aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já o nosso repórter aí com muitas informações, viu? Hoje vai entrar a participação do Coutinho gravada, tá? Coutinho, nesse momento já deve estar embarcando aí para fazer uma viagem bem importante, né, Coutinho? Não vou contar, não. Ai, ai, viu? Mas é isso aí, eles merecem, viu? Um beijo para Coutinho. Olha, são 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio Dia no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira. É barato mesmo. Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras. Com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas. Uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, 12 horas e 10 minutos, rapaz, tá bombando aqui de informação, viu, Marcos? Chegando pra gente aqui, vou te contar, viu? Não é mole, não. O povo deixa a gente bem informado mesmo, viu? Daqui a pouquinho, deixa eu mandar um beijo aqui pra minha amiga Lil, já ligadinha no Jornal do Meio Dia. Amém, minha amiga. Deus te abençoe também. Obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre, viu? Um beijo pra você. E agradecer a todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia. Desde já, muito, muito obrigada, tá? Corre lá nas nossas redes sociais, aqui da Gabi, de preferência o Instagram. Estamos ao vivo. Participe do Jornal do Meio-Dia, tá bom? Pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Pode ligar pra gente, tá? No 3675-2000 ou 3675-2436, tá certo? E claro, também tem um pessoal que pode participar, né? Pela fanpage aí da Gabi, tá? Pode entrar na fanpage do Facebook. Lembrando que você também pode acompanhar a gente pelo site da Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br, ou baixe gratuitamente no seu smartphone Android o aplicativo Gabriela FM. Eu acompanho aqui pelo site, né? Quando eu não estou aqui na rádio, gosto muito. Porque em casa geralmente eu ouço música na Gabriela FM, né? E você pega aqui pelo celular e joga na caixinha de som, né, não, Marcos?
É isso aí.
E faz a festa. Eu sou literalmente de Gabriela FM, viu? Marcos Bezerra, vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: dirigente baiano é eleito para liderar a CBF. Não é isso, Marcos Bezerra?
É isso, é o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, agora está na CBF.
Pois é, né? Estava vendo hoje essa notícia aí. Jornal Meio Norte de Teresina, Petrônio Portela, concessionária, assume aeroporto de Teresina no Piauí.
Folha de Pernambuco, Escola de Sargentos de Pernambuco, Bolsonaro lança pedra fundamental.
Vamos de jornal Tribuna do Norte de Natal, boletim média móvel de mortes pela Covid no Brasil volta a cair e chega a 295. Graças a Deus, vem reduzindo aí, né? Inclusive, hoje a gente vai trazer uma notícia muito bacana aí de Feira de Santana, a primeira cidade onde teve casos, né, da Covid-19. Zerou, viu, Marcos?
Que
lá
bom.
Zerou o número de internados.
Excelente
da
notícia.
COVID-19, né?
Gazeta de Alagoas, Maceió, reforço contra a Covid-19. Maceió inicia hoje a aplicação da quarta dose de imunizante em idosos.
Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão, vai ao Senado. Câmara aprova piso salarial nacional para agentes de saúde. Eu espero, né, que realmente os senhores prefeitos coloquem em prática, porque tem prefeitura aí, né, Ilhéus, que até hoje fica nesse embrólio para dar o aumento aos professores, né, o piso aí nacional, né, além de outras prefeituras também que ficam enrolando.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Regufe ingressa no União Brasil e indica que disputará o governo do Distrito Federal.
Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, dólar cai ao menor valor desde o início da pandemia.
O Tempo de Belo Horizonte, ICMS sobre combustíveis, fica congelado por mais 3 meses.
Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui, né, no programa. Vamos de jornal Folha de Londrina, Paraná. Sindicatos preparam ação no STF contra a lei das universidades. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que já você vai poder falar conosco aqui ao vivo, ó, por telefone, 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Caso queira enviar apenas mensagem para o WhatsApp, o número é o 98829-1029. Por gentileza, envie mensagens escritas. Coloque ativamente preferência seu nome de onde está falando. Tá bom? Caso não queira falar seu nome, você coloca pelo menos a cidade de onde você está falando, tá bom? É interessante aí. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Leos e Itabuna. Iniciando pelo de Itabuna de ontem à noite, dia 23, atualizado. Itabuna tem 39 casos positivos, 0 ativos. São 16 pessoas em internamento de leitos de UTI, 7 leitos de UTI disponíveis, 3 leitos clínicos ocupados, 33 leitos clínicos disponíveis, tá? No boletim da Covid de Ilhéus, também atualizado de ontem, dia 23, à noite, são 6 casos ativos em Ilhéus. Dos 30 leitos de UTI, são 5 leitos ocupados. E esses leitos, gente, estão ocupados por pessoas de outros municípios. Não são pacientes de Ilhéus, pessoas que moram em Ilhéus. Em relação à vacina da Covid-19 em Ilhéus, né, segundo o setor de comunicação da prefeitura, tem os pontos fixos, tá? Então, nos pontos fixos aí, né, nos postos de saúde de cada região, oeste, centro, sul e também norte, você verifica o horário aí de cada posto de saúde para você ser atendido aí, seja a primeira, segunda, terceira dose ou quarta dose para pessoas imunossuprimidas, tá bom? Olha, 12 horas e 17 minutos. Vamos mudar de assunto aqui, mas é um assunto que é sobre uma comissão, né? Que vai apresentar, né, Marcos, esse relatório final de urbanização da Avenida Soares Lopes em audiência pública. Então, como se você quiser participar, preste atenção que essa audiência será hoje, né?
Pois é, vai ser realizada hoje, às 15h, no plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus, audiência pública para apresentação do relatório final do projeto de urbanização da Avenida Soares Lopes. A comissão, composta por 6 vereadores e presidida pelo vereador Vinícius Alcântara, teve o apoio do coletivo Delibera Brasil, um movimento democrático e sem fins lucrativos que ouviu vários segmentos da sociedade. O relatório deve apresentar um projeto com base em soluções que atendam às demandas de vários setores e, para isso, além dos moradores da avenida, representantes de vários segmentos como mobilidade e segurança, turismo, indústria, comércio e educação foram ouvidos. As sugestões também foram coletadas por meio de um questionário online, através de urna instalada na recepção da Câmara de Vereadores. Aconteceram 9 audiências públicas, todas disponíveis no YouTube da Câmara de Ilhéus. A metodologia usada teve como base 3 pilares: análise de dados, participação comunitária e conhecimento técnico. Sendo assim, o projeto de revitalização surgiu a partir de uma pluralidade de públicos diante de suas principais demandas. É uma contribuição do Legislativo Municipal para nortear futuras votações, bem como o Executivo. Com relação ao urbanismo, uma das áreas de maior potencial turístico da cidade de Ilhéus, a orla da Avenida Soares Lopes, há tempo sofre com a falta de gestão efetiva do espaço. A área de aproximadamente 65 hectares, que aguarda uma grande biodiversidade, não oferece condições estruturais para que a população e os turistas frequentem. O objetivo final do relatório é fazer com que a orla da avenida deixe de ser uma área abandonada e descuidada para se tornar um local atrativo a toda a população, que seja aproveitado de maneira sustentável e colabore com o potencial turístico da cidade. Esperar para ver de onde virá essa verba, né, para fazer essa mudança depois de aprovado esse projeto, hein, Cátia?
É, vamos aguardar, né, Marcos Bezerra?
Que atualmente nem para tapar certo, né, os buracos lá da avenida, né?
É, depois a gente cobrar muito, né, e começam a tapar aí alguns buracos. Vamos tapar lá porque Cátia tá pegando no pé. Eu sei, viu? Chega até mim que eu sou chata, faladeira. Eu vou te contar um segredo aqui, vou contar um segredo para vocês aí da prefeitura. As professoras sempre falavam pra minha mãe: ótima aluna, mas conversa demais, viu? Aí por aí vocês tiram. Falo pelos cotovelos, mas não falo sem lógica, tá? Eu sei o que eu digo. 12 horas e 21 minutos, rapaz, eu tô aqui boba. Informação, viu? Seguríssima, já. Primeiro, deixa eu agradecer novamente aqui a audiência dos ouvintes, porque eu fico muito feliz com as mensagens que nós recebemos, sabe? Muitas mesmo. Agradecer a audiência de cada um dos ouvintes, mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Wilson, ligadinho, né? O Wilson Alvarenga, no Jornal do Meio Dia. O pessoal que envia muita mensagem aqui também através do direct do Instagram. Um abraço, muito obrigada, tá? Um abraço pra Miss Mark Trindade. É, nosso ouvinte querido aqui também, Luiz Cláudio, diariamente manda aquele bom dia, né? Rosana Nascimento também, um beijo para você e todos esses queridos ouvintes que nos enviam aqui as mensagens diariamente. Josélia da Silva, um abraço para você também, tá? Obrigada mesmo pelo carinho. E a Eduarda, um beijo para você, Eduarda. Olha, mudando agora de assunto aqui, são 12 horas e 22 minutos... Olha, gente, que triste, né? O Ministério Público tem que ir lá e descobrir isso aqui. O estudante merece ser bem tratado. E isso não quer dizer, né, só na rede privada, não. Isso tem que ser também na rede pública. E olha isso aqui. Ministério Público visita escolas em Ilhéus e encontra estudantes sem merenda e estruturas muito precárias. Tá lá no blog do Guzmão. Pode verificar essa matéria lá na íntegra. 2 escolas da zona rural do município de Ilhéus receberam visitas do Ministério Público para averiguar as condições de retorno às atividades presenciais estrutura, transporte e alimentação escolar. Nas visitas que ocorreram no dia 18, foram inspecionados aí os 9 prédios que compõem a Escola Municipal Manuel Malaquias Reis e a Escola Municipal de Juerana. Segundo a promotora de justiça, Maiana Ribeiro, que conduziu as vistorias, 7 prédios encontravam-se completamente reformados, enquanto 2 tinham estruturas muito precárias. A alimentação escolar não estava sendo fornecida em toda a rede municipal no retorno às aulas. Mas a Rita Kruszewski, coordenadora do setor de alimentação escolar da Secretaria de Educação, informou que o fornecimento seria regularizado a partir de segunda-feira, dia 21. As visitas fazem parte das ações do Programa Institucional do Ministério Público Saúde Mais Educação, Transformando o Novo Milênio, que tem o objetivo de acompanhar e fiscalizar a infraestrutura das unidades de ensino. Nas inspeções e ILEUS, além da promotora de justiça, também estiveram presentes os servidores Érica Fernanda Rosário Silva Fraiva e Wilson Carvalho Cerdeira Filho. Então, como foi no dia 18 de março, né, a responsável aí, que é coordenadora do setor de alimentação escolar da Secretaria de Educação de Ilhéus, né, disse que na segunda-feira, dia 21, segunda agora passada, retornaria aí essa merenda. Aí eu pergunto os pais, né, desses estudantes, já tá tendo a merenda regularmente? Já está ok de segunda-feira para cá? Se tiver, tá claro que precisou o Ministério Público intervir, né? Porque parece que só depois que o Ministério Público vai lá, fiscaliza, cobra que resolve, né? Vou lhe contar, viu? São coisas que só acontecem em Ilhéus. 12 horas e 24 minutos. 12 e 24. Por gentileza, Marcos, vamos dar uma passadinha por Porto Seguro, no extremo sul. Que notícia, hein? Chama atenção isso aqui. Estudante esfaqueia colega durante aula em colégio. Que coisa. Explica isso para nós, por gentileza.
Um estudante foi esfaqueado por um colega de classe, né? Nesta quarta-feira, ontem, no Complexo Integrado de Educação Básica em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A vítima e o acusado têm 16 anos e estão cursando o segundo ano do ensino médio. A tentativa de homicídio teria ocorrido na frente de professores e outros estudantes da escola. Ferida na perna e abdômen, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levada para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com os estudantes, as aulas ocorriam normalmente quando um dos rapazes abriu a mochila, pegou a faca e atacou o outro sem nenhum motivo. O estudante esfaqueado passou por cirurgia e está fora de perigo. O acusado da tentativa de homicídio prestou depoimento a um delegado da Polícia Civil, que foi ouvido também pelo Ministério Público da Bahia. Por enquanto, o rapaz ficará apreendido. Ele deverá ser internado. O diretor do Núcleo Territorial de Educação Costa do Descobrimento disse que somente depois do ocorrido obteve informações de que o estudante que desferiu os golpes de faca sofre de transtornos de ansiedade e faz tratamento. Ele afirmou que esse fato deixou de ser informado pela família do aluno agressor. A Polícia Civil está apurando o caso e o INTE anunciou que está prestando assistência com psicólogos às famílias e aos estudantes.
Rapaz, cada vez mais a gente se assusta, né, Marcos, com notícias desse tipo. Porque é muito triste, né? Muito mesmo. Eu espero que o estudante esfaqueado realmente fique bem logo, né? Como a gente está falando aí de notícia policial, vamos aproveitar e acionar o nosso repórter. A gente vai colocar a participação do Coutinho hoje gravada, tá? Porque o Coutinho nesse exato momento está indo viajar, mas ele já deixou tudo ok aqui, as notícias atualizadas para a gente. Então, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer essa primeira entrada aqui hoje no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial. Né? Vamos desejar, sim, boa tarde para Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira para ambos e para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Também receba o nosso grande abraço, porque a partir de agora você vai embarcar comigo na notícia de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. E a notícia não para, basta você abrir a porta, colocar a sua máscara, apertar o seu cinto de segurança, passar o álcool em gel e cabe ele o seu cartãozinho de vacinação. Tudo certo? Tudo ok? Então vamos lá, porque a partir de agora, a notícia de polícia. Município de Itabuna. Olha, em Itabuna, o Wallace Amaral, conhecido como Bozó, foi vítima de um ataque no bairro Pontalzinho. Bozó dormia na rua quando o indivíduo não identificado jogou ácido muriático atingindo o pênis, abdômen e as coxas do Bozó. Bozó deu entrada no hospital de base de Itabuna e, segundo informações médicas, o seu quadro de saúde é estável. Tentativa de homicídio também no município de Floresta Azul, onde uma mulher identificada como Tatiana Gonçalves foi atacada a golpes de facão que atingiram os braços e também os ombros. O agressor foi o próprio sobrinho da vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi prontamente socorrida ao hospital de base de Itabuna e existe a expectativa que a mesma seja também transferida até o Hospital Geral do Estado, na capital dos baianos, em Salvador, ainda no dia de hoje. Olha, dois indivíduos morreram após confronto com a Rondesp no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista, cidade do sudoeste baiano. Os dois indivíduos eram monstros, já que um deles foi identificado como Anderson Gonçalves dos Reis. Anderson, 38 anos de idade. Ele foi, segundo a Polícia Militar, responsável por uma chacina que aconteceu no município de Itajuípe, onde naquela ocasião este monstro assassinou duas mulheres e duas crianças. O outro indivíduo, que também morreu em resistência com a polícia da Rondesp, foi identificado como Orlando Silva dos Santos, de 25 anos de idade. O mesmo assassinou uma professora na zona rural do município de Lajedo do Tabocal, região da Chapada Diamantina. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Também circulando com a nossa viatura virtual da Gabi, município de Ibirataia. Um homem foi ferido após uma briga com a própria companheira naquele município e ele acabou não resistindo e faleceu na manhã da última terça-feira, mesmo após ser socorrido por populares até a fundação hospitalar daquele município de Ibirataia. Identificado é Edmilson da Silva Souza, de 42 anos de idade, e a sua esposa Ivonildes é Santos. Eles acabaram, segundo a polícia, entrando em vias de fato após uma discussão dentro da própria residência. Para se defender das agressões do marido, a mulher teria ferido Ivonildo usando um caco de vidro. A vítima sofreu uma profunda perfuração na região do umbigo e, mesmo estando internado por mais de 24 horas, não resistiu e evoluiu ao óbito. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. Eu retorno com novas notícias de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo na Gabriela FM. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, viu, Coutinho Neto? Hoje ainda tem mais participação de Coutinho aqui com notícias do setor policial. São 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Amanhã, sexta-feira, tem, hein? Aquele sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um beijo para ela, a professora Cláudia da UFSB. Tá junto com a Sara, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Um beijo para vocês, meninas. Obrigada, tá? Pela audiência e pelo carinho aí. Um beijão mesmo, tá? Mandar um abraço para ele, seu Rubão, aqui do Açougue do Rubão, no Banco da Vitória. Também nosso ouvinte. Tá esperando você passar por lá, viu, Marcos Bezerra?
Vou reaparecer.
Um abraço para seu Rubão, toda a família, tá? Mônica, todos os filhos aí do seu Rubão. Um abraço. Temos um ouvinte na linha já, então é porque a gente vai liberar agora, a partir de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você fala conosco ao vivo por telefone e também por mensagem escrita do WhatsApp. Inclusive, o Marcos já está atendendo um ouvinte aí. Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora? Boa tarde, quem fala aí de onde?
É Graça, aqui do Aderno.
Pois não, dona Graça?
Minha filha, eu vou te ligando para te avisar, te falar com tu. De manhã vem dois ônibus. Mas de meio-dia, só vem um. Vem parecendo uma sardinha, minha filha.
Oh, meu
é
Deus.
Mulher doente, é velho, é gente deficiente. Os alunos não dão uma cadeira de maneira nenhuma.
Que coisa.
Vem parecendo uma... A gente não tem lugar sentado, né? Senta até no chão. Tem um rapaz mesmo lá no areal, é Tonho. Ele é deficiente, usa duas muletas. Tem vezes que ele senta até na porta, no degrau do ônibus.
Gente.
Porque o aluno não dá uma cadeira.
Oh, meu Deus.
Fica difícil, minha filha. Eu já tenho... A gente já tem uma idade avançada. Pra gente vir em pé é difícil, viu?
Claro, claro. Isso não existe. deixa eu entender. Então, o ônibus coletivo que atende aí, o Aderno, né? Itibina, não é isso?
É, o Aderno. É do Aderno. Um carro só.
É um carro só. Sai meio
o areal. Duas entradas lá pro areal, a Tibina e o Aderno.
Pois é.
Tudo com um ônibus, minha filha.
Pois é, um ônibus só para atender três comunidades realmente fica inviável. Daqui a pouco vai ter gente saindo pela janela, né?
Pois é.
É absurdo isso, viu? E o povo tem que cobrar isso aí do prefeito de Ilhéus, cobrar a Câmara de Vereadores. É inaceitável o que venha ocorrendo no transporte público em Ilhéus. É inaceitável.
É, com certeza. A coisa
tá bom,
fora
meu amor.
De sério.
Obrigada pela participação.
Obrigada, filha.
Desejo boa sorte, viu? Porque é o que eu posso desejar, Marcos. Porque eu venho falando, mas está difícil, viu? É, vale ressaltar que tem sim vereadores com boa vontade tentando resolver isso aí, mas não depende só deles, né? Depende do poder público municipal, gestão municipal em Ilhéus, mas também a gente não vê boa vontade deste lado aí. Aí fica difícil, tá? Como é que um ônibus, no horário de meio-dia, atende três comunidades? Tem como, Marcos? Lotado, como sempre. Aí, quando passa pela Polícia Rodoviária, que foi o caso que aconteceu, né? Que a Polícia Rodoviária Federal parou dois ônibus e fez o povo descer. Porque não pode, gente, um ônibus superlotado. Se acontece um acidente, vocês não têm noção, não. Tragédia à vista, né?
É, e apesar da ajuda, né? O município passou para as empresas de ônibus 15 milhões de reais com a aprovação da maioria dos vereadores. Não mudou muita coisa, não.
Não, não mudou. Né? E as empresas já disseram que precisa de mais dinheiro. É, Marcos, Ilhéus. Ilhéus, viu? Pois é, povo. Acorde. 12:43, o que temos de mensagens de ouvintes?
Manda um abraço para quem está na nossa fanpage acompanhando, Davi Magnavita, né? Manda aquele boa tarde, Marcos Cate, ele está em Canavieiras, ligado no Jornal do Meio Dia. Também a Joelma Rosa,
obrigada,
mandando boa tarde. O Sérgio Xavier, boa tarde, Cate, a Marcos, manda um abraço aí para meu pai, Tior, está lá em Canavieiras, estou acompanhando o programa aqui em Jandira, São Paulo.
Que bacana, um abraço para vocês, muito obrigada mesmo pela audiência, tá?
E no nosso WhatsApp, boa tarde a todos da Gabriela FM, sou a Cristiane Rodrigues, moradora do loteamento Del Rey, no Teotônio Vilela, em Ilhéus.
Sim.
Quero pedir ajuda de vocês, pois aqui quando chove as ruas ficam todas alagadas. Isso acontece depois que passou a acontecer depois que uma empresa colocou as manilhas nas valetas e a Embasa também, que fez um trabalho aí muito ruim. E ela inclusive mandou fotos aqui da rua, né? Entra água nas casas dos moradores, acabando com tudo. E ela disse, essa é a situação da rua Santo Antônio, no Teotônio Vilela, e rua alagada lá no Vilela, Cátia.
Não é só essa não, vira e mexe, muitas ficam assim, né? E a gente pede aí que resolvam isso, né? A Secretaria de Infraestrutura tem que resolver isso aí o mais rápido possível. 12 horas e 45 minutos, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde para vocês todos aí.
Quem
aqui
fala?
É do São José, é Rai. E te pergunto uma coisa. Por favor, pergunta a esse secretário, quando é que ele vai mandar um marcador de exames aqui para esse posto? Que a gente caminha tanto, vai na central da viagem perdida e não tem como marcar um exame. Tá ok, Catinha?
Então, vocês não têm conseguido marcar exames. Geralmente, vocês vão aonde? Geralmente, vocês vão onde?
Aqui do São José, nós vamos lá para a Policlínica, da Cidade Nova, ou então ali na Central. E não conseguimos vaga.
Meu Deus do céu. Difícil,
estamos
viu,
com esses exames aí presos já há 5 meses e precisamos fazer esses exames e sem ter como marcar. Antigamente tinha marcador aqui no São José e agora tiraram, já era, minha filha, esqueceu.
Meu Deus do céu. Aí o povo daí tá acaba ficando sem cota, né? Que triste.
Isso.
Que tipo de exame, minha querida?
Ó, filha, tanto tem o hemograma como tem ultrassonografia. Eu mesma estou com o exame dos rins, sem poder marcar um ultrassom dos rins. Preciso urgente. E preciso também uma ultrassom abdominal.
Entendi.
Não tenho como marcar, porque estou sem trabalhar, minha filha, saúde pouca.
Eu entendo.
E não tenho ajuda, né?
Mas a senhora tem direito a marcar esse exame, sim, pelo SUS, tá? Todo brasileiro, todo cidadão brasileiro tem direito, sim, a ter uma saúde digna, tá? Tá na nossa Constituição. E a gente vai continuar cobrando aqui, tá bom, minha amiga?
Certo, meu amor.
Um abraço para você.
Deus abençoe a vocês também, viu?
Amém.
Sempre cobre mesmo, te desejo felicidade pelo seu programa. Aqui é bem ouvido neste São José.
Obrigada, obrigada a todo o povo de São José. Um abraço, tá?
Tchau.
Boa sorte. Secretário de Saúde, doutor André Cesário, o senhor é médico. O senhor é médico. Eu queria apelar para esse lado, sabe? Só como médico não se sensibiliza, não. Em saber que pessoas ficam 5 meses tentando marcar um exame simples como um hemograma, que custa baratinho, viu, Marcos? Um hemograma. E aí a pessoa não consegue marcar uma ultrassom de abdômen, uma ultrassonografia. O posto de saúde já não funciona, não tem a marcação lá na comunidade de São José. E aí a pessoa se desloca para o centro da cidade e não consegue. Cinco meses nessa luta. E aí eu pergunto ao seu secretário de saúde de Ilhéus, ao seu prefeito de Ilhéus, o seu Mário Alexandre, e o secretário de saúde André Cesário. Vocês são médicos. Então a pessoa quando vota no médico, né, prefeito? Porque eu ouvi isso sempre da boca do povo aqui. Não, confiamos porque médico, né? A gente esperava o quê? Que a saúde fosse melhorar, né? Mas não, não é essa a realidade, Marcos Bezerra.
Pois é.
Sabe qual é a realidade também? Isso aqui é muito sério que eu vou falar pra vocês. Tem um hospital aqui em Ilhéus, que até agora não chegou a verba da saúde pela CESAB e nem também tá entrando na parte da prefeitura. O hospital ali, que antes era chamado de Vida Memorial, né? Que acho que mudou o nome.
Do lado do terminal, no centro.
Exato. Pois é, até agora sem verba da CESAB e da prefeitura. O materno infantil não atende de portas abertas. Se ninguém sabe como vai ficar a situação. A fonte é seguríssima, tá? Vem dos próprios médicos. E aí eles disseram que o doutor André Cesário, que é o secretário de saúde de Ilhéus, disse que a prefeitura não tem dinheiro para arcar com os atendimentos do Vida Memorial e a CESAB disse que os atendimentos já estão acontecendo no materno infantil, mas o materno infantil não é porta fechada, está com porta fechada, não é porta aberta. Então fica um impasse. Que coisa bonita. Médicos aí há meses sem receber, né? Médico que já não está aguentando mais, querendo pedir demissão, outros já pedindo. A situação é delicada, viu, Marcos Bezerra? E aí eu lhe pergunto, o CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por que que esse dinheiro não chega? Por que que a verba não chega? Porque tá lá tudo, chega bonitinho todo mês, né? A O governo federal faz o repasse, né, Marcos? Para o Estado.
Sim, sim.
Cabe ao Estado fazer para os municípios. E por que que não faz? O que que acontece? Qual é o problema? E você sabe, meu amigo, médico não aguenta ficar meses sem receber, não. Chega uma hora que o cara desiste. Até porque tem diversos outros lugares que ele pode trabalhar e receber em dia.
E se eu fosse secretário estadual de saúde, a secretária, né, atualmente, eu
mandaria logo... É a Adélia, logo, né, Pinheiro?
Isso. É, mandaria logo, né, o comprovante de que o repasse foi feito e publicaria na imprensa.
Se é que foi feito mesmo.
Então.
Né? Se for feito, publique isso na imprensa. Porque os hospitais alegam que não está sendo feito, está sempre atrasado. E no caso aqui do Vida Memorial, está o atraso da CESAB e da prefeitura. E aí, como é que fica o atendimento das crianças quando esses médicos suspenderem, Imar? Como é que fica? Hein? Porque o materno infantil, que eu achava que era realmente porta aberta para qualquer momento, né? Atendimento aí para as gestantes e crianças, não é bem assim. A fonte aqui é segura. Os médicos não estão aguentando mais. Explica para nós isso aí, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Secretaria de Saúde de Ilhéus. Como fica? Essa aí é a realidade, viu, meu povo? Acordem, nós estamos em ano eleitoral. Acordem! É, lá na urna mesmo que você dá o troco. Chega, chega. 12 horas e 51 minutos. Olha, após anunciar aí simulação, a PM adia exercício em Itabuna, hein? Então, na tarde de ontem, pouco tempo após anunciar que faria uma simulação de assalto a banco em Itabuna, a Polícia Militar informou que o exercício foi adiado. Segundo o novo comunicado, o 15º Batalhão de Polícia Militar recebeu informação de que muitas pessoas curiosas, cientes do exercício, teriam decidido aguardar a ocorrência simulada no centro da cidade. Que coisa, hein, gente? Preocupado em evitar aglomerações por conta da Covid-19, o 15º Batalhão achou melhor adiar a simulação, que será remarcada para a data oportuna, diz o texto publicado em uma rede social. Apesar do adiamento, no final da nota, a corporação aí pede que as pessoas não se dirijam ao centro de Itabuna na madrugada desta quinta-feira, né? Então, pediu aí que não se dirigisse na madrugada. Então, ou realizaram na madrugada ou estão se preparando aí para qualquer momento, né? E esse tipo de simulação aqui, gente, é muito importante esse exercício da PM. Então, as pessoas têm que ficar nas suas casas, tá? Não tem essa coisa de plateia, não. Isso aqui é coisa séria. A polícia tem que se organizar, né? Fazer os seus exercícios para estar sempre pronta caso ocorra, né, Marcos?
Uhum.
Um ataque a banco, por exemplo, uma cidade como Itabuna, ou Ilhéus, ou qualquer outra, né?
Isso como já ocorreu em Ilhéus e vem ocorrendo em diversas cidades menores aí, né, país afora.
Exatamente, a gente sabe que existem quadrilhas aí, né? Crime organizado aí em relação a para cometer esse tipo de crime. Olha, são 12h53, então nós vamos acionar ele novamente, colocar aí essa segunda entrada do nosso repórter Coutinho Neto, que chega com mais informações do setor policial para nós. Vamos lá?
Muito obrigado a você, Kátia e Marcos, mais uma vez pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. E a nossa viatura já está restabelecida, está reabastecida, está lotada de informações. Por isso, você vai acompanhar tudo comigo girando em toda a nossa grande Bahia. Começando informando que um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã de ontem, às margens da BR-101. Este fato aconteceu no trevo do município de Conceição do Almeida, Recôncavo Baiano. A vítima não teve identidade revelada, mas segundo informações policiais, ela foi alvejada por vários disparos de arma de fogo. Suspeita que o veículo Gol cor vermelha e placa policial NZT-6I-10, em que o homem foi encontrado, tenha sido roubado na cidade de São Gonçalo dos Campos, na região de Feira de Santana. Baixo Sul Baiano, município de Valença. Um homem morreu em ação policial na localidade da Portelinha, na praia de Guaibim. O Enderson Jesus dos Santos, 24 anos de idade, conhecido por Chapolin, natural de Feira de Santana, era morador lá do Guaibim. Chapolin foi socorrido pela própria guarnição da Polícia Militar até o pronto-socorro de Valença, vindo a óbito minutos depois. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal daquela cidade e o auto de resistência foi registrado na delegacia territorial daquele município. Extremo sul da Bahia, morreu no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas após ficar internado por 35 dias. Marley Ribeiro dos Santos, de 32 anos de idade, ele era mecânico, também ele era natural de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, Marley conduzia um veículo Gol por uma estrada vicinal nas proximidades do local conhecido como Duque de Caxias, quando perdeu o controle da direção em um quebra-molas e colidiu contra uma cerca de arame farpado. A cabeça do condutor se chocou contra o arame, causando uma grave lesão na mandíbula e na língua. Ele não resistiu, lutou pela vida, mas veio a óbito. Olha, a polícia prende uma dupla que realizava compras com dinheiro falso no município de Taperoá, também aqui no Baixo Sul da Bahia. O fato foi o seguinte: a guarnição ordinária da Petro Alfa recebeu denúncias que dois indivíduos haviam comprado produtos no comércio de Taperoá utilizando cédulas falsificadas. De imediato, a guarnição empreendeu diligência, obtendo êxito em localizar a dupla, os quais ainda estavam com 3 cédulas de R$200 e 4 cédulas de R$100, todas falsificadas. Diante dos fatos, foram conduzidos e apresentados na delegacia de Valença para a adoção das medidas cabíveis. E ainda, em nossa grande Bahia, Joilson Araújo da Silva, conhecido como Jota, de 43 anos de idade, ele foi morto a tiros no município de Valente, que fica localizado na região sisaleira do nosso estado. Ele foi morto por volta do meio-dia de ontem, quarta-feira, no interior de seu estabelecimento comercial. De acordo com informações da Polícia Militar, Jota era dono de uma loja de escapamentos que fica à margem da BA-120, na saída do município para Santa Luz. Conforme a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima foi surpreendida por indivíduos não identificados que chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso é investigado pela Delegacia Territorial do município de Valente através da Polícia Civil. Muito bem, Marcos e Cátia, você no Jornal do Meio Dia. Este aí foi o nosso passeio completo no setor policial, aqui a bordo da sua viatura virtual da 102,9. Desejando a todos uma excelente tarde, porque você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Já que Coutinho estava no setor policial, vou divulgar logo essa informação aqui, que a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, deflagrou na manhã de hoje a Operação Tarja Preta, objetivando desarticular a facção criminosa baiana responsável por crimes como homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, organização criminosa e lavagem de dinheiro que atua em Salvador. Exército, DEPEN, BOP, PM, MS, PM de Goiás também apoiaram a operação. Policiais saíram às ruas para cumprir 35 mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em residências e presídios localizados nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Santa Catarina. As ordens de prisão e de busca foram emitidas pelo juízo da vara dos feitos relativos e delitos praticados por organização criminosa da comarca da capital baiana. A justiça também determinou a apreensão e o sequestro de diversos bens, móveis e imóveis pertencentes aos integrantes da facção, bem como o bloqueio de 40 contas bancárias por eles usadas. As investigações iniciadas em maio de 2020 revelaram o organograma da facção e as funções desempenhadas por cada um de seus membros. Apurou-se que grande parte das ordens para o cometimento de diversos crimes graves e violentos foi emanada de dentro de presídios. Os dois principais líderes da OCRIM, organização criminosa, estão sendo transferidos para presídio federal por meio de aeronave pertencente à Polícia Federal. Constatou-se que mesmo presos, referidos indivíduos continuavam comandando a facção criminosa. Por 3 anos consecutivos, a Bahia tem ocupado o primeiro lugar no ranking nacional de mortes violentas. 5.099 em 2019, 5.276 em 2020 e 5.099 em 2021. E aí, Marcos, né, a líderes do BDM, presos em operação nessa operação, atuavam de dentro dos presídios, afirma a Polícia Federal, que já concedeu uma entrevista coletiva, né, sobre o assunto.
Pois é, 9 dos líderes aí do Bonde do Maluco, que é o BDM, que tiveram mandado de prisão cumpridos durante a Operação Tarja Preta, deflagrada nesta manhã, atuavam de dentro de unidades prisionais. Segundo a Polícia Federal, PF, em coletiva, os integrantes do grupo criminoso são mandantes de diversos crimes, como homicídios, lavagem de dinheiro e tráfico de armas e drogas em diferentes estados. De acordo com o delegado da PF, Alexander Castro de Oliveira, as investigações apontam a autoria de crimes em 7 estados, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. No total, 36 mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação. A Bahia foi um estado-chave para isso, né, para a investigação, em decorrência dos altíssimos índices de homicídios. A guerra entre o Bonde do Maluco e o Comando da Paz, um aliado do PCC e outro aliado do Comando Vermelho, e que tem essa característica, que é a organização de dentro dos presídios, de onda são ordenados os atos criminosos. Contou explicando que a facção que foi alvo da operação surgiu a partir de uma disputa com o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV. Conforme informou Alexander Castro, foram cumpridas 4 buscas em presídios baianos e 1 em um presídio mineiro. Após a operação, 2 dos líderes serão transferidos de penitenciárias estaduais para unidades prisionais federais.
Que coisa, hein? Polícia Federal jogando dura aí, né? Uhum. Junto com as polícias militar, civil, exército, enfim, uma grande operação mesmo. Olha, não posso deixar de divulgar essa informação. Primeira cidade a registrar o caso de Covid-19 na Bahia, Feira de Santana, é 0 o número de internados com a doença. Então, segunda maior cidade da Bahia e foi a primeira, né, a registrar o caso de Covid-19 no estado, Feira de Santana, está sem pacientes internados com a doença, né? Está sem pacientes internados por conta da Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde lá de Feira. Atualmente, o Hospital Estadual da Criança tem 10 leitos exclusivos para o tratamento da doença na cidade. Os leitos nas unidades já foram todos desmobilizados, mas pessoas com sintomas podem procurar as unidades de pronto atendimento e policlínicas de onde são encaminhados, tá? No caso, lá em Feira de Santana. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde lá em Feira de Santana, a cidade tem 58 casos ativos da Covid e nenhum caso grave com complicações causadas pela doença. Para a Secretaria de Saúde de Feira, a conquista foi alcançada graças ao alto índice de imunizados contra a doença na cidade. Feira de Santana tem cerca de 600 mil habitantes e o índice de vacinados, ao menos com a primeira dose, já ultrapassa os 500 mil, conforme a gestão municipal. O maior número de pessoas internadas em Feira de Santana foi registrado em 4 de junho de 2021, quando 157 pessoas foram hospitalizadas por causa da doença. Em janeiro deste ano, houve a menor marca até então e 2 pessoas hospitalizadas com Covid. E atualmente zerou. Não tem ninguém internado em Feira de Santana com Covid-19. Que bom, né? Que zerem todo o país.
E que não surjam mais casos.
Exatamente. Marcos, por gentileza, notícias nacionais. Vamos no noticiário nacional. Traz essa informação aí para quem tem interesse de fazer financiamento, né, da casa própria, porque a Caixa reduz juros para financiamento da casa própria atrelado à poupança, né?
Pois é, a Caixa Econômica Federal vai reduzir os juros do financiamento para casa própria atrelado à poupança para 2,80% ao ano, mais taxa referencial, anunciou o presidente da instituição, Pedro Guimarães, nesta quinta-feira. Nesta condição, a atual taxa anual máxima vai a 8,97% ao ano. Uma redução para o fundo da poupança com TR de 6,17%, a gente reduziu 2,8%. Isso significa que o funding de poupança, de fato, está abaixo de 9%, disse Guimarães. Ele falou no evento Summit a Banking 2022, do qual o ministro da Economia, Paulo Guedes, também faz parte. O número representa a queda de 0,15 ponto percentual em relação aos juros de 2,95% anunciados em setembro do ano passado. Segundo ele, a mudança vale a partir de segunda-feira, dia 28. Guimarães disse ainda que vai aumentar as concessões de crédito imobiliário em 20% neste ano, para a faixa de R$ 165 bilhões a R$ 170 bilhões.
Tá aí. Olha, vamos atualizar aqui as informações, né, no noticiário internacional em relação a essa guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, pede mais apoio militar à OTAN e diz: nos deem 1% do que vocês têm. Forças estão se preparando para longo prazo, diz OTAN. Rússia poderia usar armas nucleares se provocada pela OTAN, diz oficial russo. Boris Johnson pede mais sanções. O Putin cruzou a linha vermelha da barbárie. Ucrânia afirma ter destruído grande navio de guerra russo. E vídeos caseiros de Zelensky viram arma contra Putin. E olha, última notícia, ONU aprova resolução que culpa a Rússia por crise. ONU aprova resolução que culpa Rússia por crise humanitária, tá? Então, a OTAN anuncia mais apoio aí para a Ucrânia e a gente vai acompanhar aí, porque a Assembleia da ONU aprovou hoje essa resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto prevê ainda o envio de ajuda humanitária ao país. Foram 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções. Claro, o Brasil votou a favor da medida e a segunda resolução que eximiria a Rússia da crise, proposta pela África do Sul, não chegou a ser votada após ser rechaçada por 67 países. Então a gente vai continuar acompanhando aí essas questões envolvendo essa guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Muito triste. Eu estava aqui comentando com o Marcos, nossa, Marcos, eu fiquei surpresa quando vi a notícia hoje que míssil norte-coreano cai a menos de 200 quilômetros da costa do Japão,
isso,
né?
Isso, é.
E aí esse míssil lançado pela Coreia do Norte caiu a menos de 200 quilômetros da costa do Japão hoje, e autoridades japonesas e da Coreia do Sul acreditam que o foguete seja um míssil balístico intercontinental, ICBM, e o maior lançado pelos norte-coreanos desde 2017. Segundo a Guarda Costeira do Japão, ele caiu a 170 quilômetros a oeste de Aomori, no norte do país. O lançamento desta quinta seria o 13º de míssil balístico disparado pela Coreia do Norte somente neste ano. Uma frequência sem precedentes que atraiu a atenção dos Estados Unidos e dos vizinhos japoneses e sul-coreanos. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, considerou o lançamento como um ato de violência inaceitável.
No nosso
espero
WhatsApp,
que não venha mais problema à vista aí, né, Marcos?
Com certeza. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos, Luciana, que mora em Castelo Novo, em Ilhéus, na Fazenda Havaí.
Sim.
Ela manda um beijo para a tia Damiana, que mora no Iguape, em Ilhéus.
Pronto, já tá divulgado aí.
E o pessoal pede para a gente divulgar aqui que vai acontecer no dia 27 de março, próximo domingo, a primeira etapa dos circuitos Travessias Equipadas na Lagoa Encantada, em Ilhéus.
Olha, que legal.
Vai ter percurso de 3 quilômetros, né, a natação equipada, tem um percurso de 1 quilômetro na categoria short, né, a natação convencional. Largada marcada para as 9 horas da manhã no Pier da Lagoa. Então, domingo, inscrições R$ 60,00. Você pode obter informações pelo 99178. É 1659, se eu não me engano, é esse, né? Tá aqui bem pequenininho no canto.
Pronto, tá divulgado.
A lagoa só precisa ser bem cuidada, principalmente aquele acesso, né?
A estrada, nossa senhora, difícil.
É.
Ai, ai. Um paraíso lá, viu, gente, que não conhece, puder conhecer um dia, vá até a Lagoa Encantada, que fica aqui no município de Ilhéus. Você pega a BA-001, sentido Itacaré, aí à esquerda, próximo ao Joia do Atlântico.
Ou senão, vai pelo rio, né? É. Navegando até a lagoa.
É até melhor, porque a estrada está muito ruim. Olha, nós vamos finalizar aqui, viu, gente, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Já estamos extrapolando aqui, mas a gente não pode nem atender o 20, perdão, porque já são 1h09. Então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. E é um oferecimento de Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, vende no Enem, o vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, a todos os ouvintes também, ótima tarde, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Amanhã estaremos de volta, daqui a pouquinho, Pagode Brasil, com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.